Parasha Behalotecha, Números, capítulo 10, a partir do versículo 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dá-lo, voei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto. Devemos acamparmos no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer.
18:5.
Tocou o celular. Abdalá, Shavuotov a todos. Acabou o Shabbat. Eu vou fazer a leitura de novo do texto. Números capítulo 2, Números capítulo 10, Números capítulo 10, a partir do versículo 29. Disse Moisés ao Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dá-lo, voei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acamparmos no deserto, e tu nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Em Êxodo capítulo 18, vocês devem se lembrar, Jetro, que é a mesma pessoa que nós temos aqui, Reuel. Reuel e Jetro são dois nomes, a pessoa é uma só. Reuel é Jetro e Jetro é Reuel. Não há confusão sobre isso. Em Êxodo capítulo 18, Jetro vai a Moisés com sua esposa, esposa de Moisés, e os filhos, os dois filhos de Moisés que haviam ficado, é o que se entende do texto, haviam ficado com o seu sogro, com Jetro. Então, Jetro, em Êxodo 18, vai até Moisés, eles conversam, tem um momento de comunhão, a esposa e os filhos ficam, então, ali com Moisés. No dia seguinte, Jetro vê algumas coisas acontecendo, como Moisés se afadigava no ministério, dá aquela sugestão famosa de colocar chefes de 10, de 50, de 100 e de 1.000. Moisés acata o conselho de Jetro. Isso é o contexto de Êxodo 18. Mas parece óbvio que um filho de Jetro, nesse caso aqui, cunhado de Moisés, que se chamava Obabe, esse Obabe, ele é irmão de Tzípora, esposa de Moisés. Ele é, então, cunhado de Moisés. Moisés é casado com a irmã de Obabe. E ambos, Obabe e Tzípora, filhos de Reuel, também chamado de Jetro. Esse é o contexto. Então, Obabe, ele tinha ficado entre Êxodo 18 e o texto em que nós estamos agora, Números 10, nós inferimos que Obabe havia ficado. Bom, agora Obabe, ele pensa em não mais ficar, ele pensa em seguir. Moisés diz a ele: estamos de viagem para o lugar. Que lugar? A terra prometida, a terra da qual o Senhor falou. A terra que o Senhor disse: dá-la, voei. O lugar, dá-lo, voei. Vou dar para vocês esse lugar. Quem deu a terra de Israel? aos filhos de Israel é o Deus de Israel. Qual é a contestação? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Pessoas que creem, que não acreditam na Bíblia, mas acreditam na evolução, que um dia foram macacos. Eles acreditam nisso. Eles não acreditam na palavra de Deus, mas acreditam que um dia os ancestrais deles foram macacos. Então eu vou dizer a eles que, supondo o que eles acreditam, enquanto os ancestrais deles estavam pendurados em galhos de árvores, comendo bananas, o nosso Deus já havia nos dado a terra de Israel. Então o que vem eles hoje discutir o nosso direito sagrado? A terra de Israel. Eu não acredito que eles tenham descendido de macacos, não, tá? Embora às vezes pareça, né? O pensamento é um pouco torto. Mas o fato é o seguinte: se há alguém que tem uma escritura de posse de terra nesse mundo, é a nação de Israel. A escritura está aqui. Essa é só uma das muitas passagens em toda a Bíblia. E Moisés está dizendo ao Babi: ô Babi, estamos viajando, estamos indo ao lugar que o Senhor disse que vai nos dar, a terra prometida, a terra da promessa de Deus para nós. Vem conosco. Vem conosco, vem caminhar conosco, continua caminhando conosco, vem conosco. E te faremos bem. Vai ficar tudo bem. O Senhor prometeu boas coisas a Israel, e Ele tem feito. Mas é que às vezes fazemos algumas trapalhadas, nós fizemos bezerro de ouro, nós discutimos com Deus o tempo todo, nós murmuramos o tempo todo, mas o que Deus, os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito mais altos do que os nossos, iria dizer mais tarde Deus através da boca do profeta Jeremias. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Vem conosco, te faremos bem. Porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Obed, por óbvio, não era israelita. Ele era midianita. Porém, ele respondeu: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Não quero. Não vou. Eu vou para a minha terra, eu vou para a minha casa, eu vou para a minha família. Não quero ficar aqui. Quero caminhar com vocês, não irei caminhar com vocês, não vou junto com vocês. Eu vim ali em Êxodo 18 com meu pai, a minha irmã está aí com os seus filhos, vocês ficam, mas eu volto para a minha casa, eu volto para a minha terra, eu volto para a minha parentela. Não quero caminhar com vocês, eu vou sair, eu vou abandonar vocês. Vocês continuam, mas eu não vou. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto. Nós temos que acampar no deserto, e era muito provável, é quase uma certeza histórica, que Obabe conhecia bem o deserto. Então seria útil na caminhada. Não que Moisés estaria pensando que Obed iria substituir a coluna de nuvem ou a coluna de fogo de Deus, ou que iria substituir a direção de Deus. Não é isso, não é isso. Mas seria útil, sem dúvida, alguém que conhecia bem o deserto. Nós precisamos acampar no deserto. Você pode nos ajudar, você pode nos servir de guia, você conhece bem. Se você vier conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor fizer a nós. O Senhor está fazendo muito bem a nós. E você pode ser parte disso, mesmo você não sendo israelita, mesmo você não sendo judeu, você pode vir conosco e caminhar junto conosco, e estar conosco, e seguir conosco. E o mesmo bem que Deus fizer a nós, porque Ele havia prometido que faria boas coisas a Israel, e Ele tem feito, fará ainda maiores e mais o tempo todo. Vem conosco, vem caminhar conosco, vem estar junto conosco. Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Esse texto ele termina e eu vou pausar aqui. Porque esse texto ele termina, se você continuar lendo no versículo seguinte, já muda abruptamente o assunto. Esse texto ele termina sem conclusão aqui. Então eu vou terminar assim também, sem conclusão. Moisés convidando seu cunhado, Obed, a seguir junto, a andar junto, a caminhar junto. E Obed dizendo, não vou. Eu vou para minha terra, eu vou para minha casa, eu não vou caminhar com vocês. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo e a nós. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O ignorante olha para esse texto e diz, por que isso está na Bíblia? Diz, isso aqui é coisa pessoal de Paulo, saudações, isso não é Bíblia. Isso é conversa de Paulo como se fosse mensagens, né, de WhatsApp hoje, né? Oi, tudo bem? Vem aí, a gente vai, vamos combinar. Isso é o que o ignorante pensa. Por que isso estaria na Bíblia? Bom, nós também éramos ignorantes, talvez até piores do que esse suposto ignorante que pensa isso, mas o fato é que Deus nos mostra o que está na sua palavra, por que está na sua palavra e como aplicar, como entender, como vivenciar o que está na sua palavra. Procura vir ter comigo depressa. Paulo estava com uma sentença de morte iminente. E, de fato, pela história, nós sabemos que esses são os seus últimos parágrafos e que, muito logo depois disso, ele foi morto. Ele foi, provavelmente, decapitado. Ele foi condenado e executado. Ele sabia que ele estava por morrer. Ele sabia, como nós vimos da semana passada, que ele estava para ser oferecido por libação. Ele já havia dito a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já estou pronto para ser oferecido por libação. E ele diz, vem ter comigo, procura vir ter comigo depressa. Mas eu não creio que isso se trate apenas, o que já seria muito, de um homem perto da sua morte. Não apenas isso. Não só isso. Paulo precisava da companhia humana, assim como nós. E o ministério é muito solitário. Muito, muito solitário. Eu ouvia isso antes de iniciar o ministério propriamente dito. E a verdade é que eu não tinha ideia de quão solitário é o ministério. Isso não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que estão à sua volta, ou a quantidade de comidas e bebidas com outros em que você está, mas sim é uma solidão inerente ao ministério. E há alguns casos em que algumas poucas pessoas, a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue ter uma interação boa, com intimidade, comunhão real em Deus. E parece que esse era bem o caso aqui entre Paulo e Timóteo. Pode ser a questão da proximidade do inverno, a questão da proximidade da morte, mas o fato é que mesmo Paulo, o homem que estava na companhia de Deus o tempo todo, vai dizer, mas a companhia de Deus não substitui a companhia dos homens? É uma boa pergunta, não é? Eu acredito que não. Não de forma completa. Porque você vê lá desde o Gan Eden, antes da queda, desde o Jardim do Éden, antes da queda. Falei uma companheira que lhe seja idônea. E o próprio Adão, que estava na presença de Deus, ele realmente estava, de fato, na presença de Deus. Mas ele também precisava de companhia humana. E aqui, Paulo, ele diz a Timóteo, vem ter comigo, depressa. Então tem várias questões associadas à proximidade da morte, à necessidade de rever o próprio Timóteo, não talvez por companhia humana de forma genérica, mas companhia humana daquele ser humano específico, Timóteo. Mas há também uma outra questão aqui, que nós vamos ver nos versículos a seguir, que Paulo estava sendo privado, e aí vem a soberania de Deus para nós pensarmos a respeito, Paulo estava sendo privado de colaboradores. Há situações em que Deus nos põe, não é o diabo, não é o destino, não é a má sorte, nem a boa sorte, é Deus mesmo, que Ele nos põe em situações em que nós somos privados de fiéis colaboradores. Não é que não houvesse nenhum, mas muito poucos, muito, muito poucos, muito poucos. E Paulo estava aqui sendo privado de fiéis colaboradores. Paulo estava com sua morte iminente. E Paulo estava querendo rever Timóteo. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, tendo amado o presente século. Quem é Demas? Quem é esse homem a quem Paulo se refere como alguém que o abandonou, foi para Tessalônica, mas por uma razão muito clara, muito específica, porque ele amou o presente século. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Quem era Demas? Colossenses capítulo 4, versículo 14. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas não era qualquer pessoa. Demas era, muito provavelmente, um colaborador próximo, muito próximo de Paulo. Tanto é que ele é citado aqui, no final da epístola de Paulo aos Colossenses, juntamente com Lucas, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, no mesmo versículo. Quando Paulo escreve a Filemon, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja outra vez Demas sendo citado juntamente com Lucas. Meus cooperadores. Então Demas era um cooperador, um colaborador, uma pessoa próxima de Paulo. Não é que ele tenha apostatado da fé. O que aconteceu é que ele... Bom, como Paulo mesmo está dizendo, ele amou o presente século. O que é esse amou o presente século? Realmente é algo desprezível que alguém ame o mundo mais do que a Cristo. Quando a gente pensa, bom, ele amou mais o mundo do que a Deus. Amou mais as coisas desse mundo do que a Cristo. Amou mais o presente século do que a sua carreira junto com Paulo na presença de Deus. As coisas vão se complicando, as coisas vão ficando difíceis. Mas, todavia, não devemos supor que tal pessoa negasse a Cristo. Não é que Demas apostatou. E aqui está a sutileza. E por isso esse texto é tão importante. Não é que Demas tenha apostatado. Ah, Demas negou Jesus! Não é isso que está escrito. Não é que Demas esteja sendo citado aqui por ter apostatado, por ter negado a Cristo, por ter largado o Evangelho. Não é isso. Não há por que supor que Demas tenha negado a Cristo e tenha se voltado para outros deuses, para impiedade ou para as fascinações do mundo no sentido profano. A coisa é sutil. E por isso é tão importante para nós. Mas Demas, ele passou a se preocupar mais com sua própria conveniência. Esse negócio de andar com Paulo é difícil. É muito complicado. Não é confortável. Demas, ele, seguindo a lógica humana, digamos, comum, normal não é, mas digamos que é comum, Demas, ele se preocupa mais com a sua própria conveniência, com a sua própria segurança, do que com a vida de Paulo. Ah, Paulo, não dá. O negócio é muito complicado. Não dá. Eu preciso ter umas duas refeições por dia. Eu preciso dormir numa cama de verdade. Não quero ser apedrejado toda semana. É bastante lógico. É bastante lógico. E tem outra coisa, eu tenho compromisso. Sabe, hoje não dá, eu tenho uma festinha. Eu não quero ir pra prisão com você, Paulo. Eu quero ir pra uma festinha, vai ser mais legal, é mais divertido. Esse negócio de evangelho é perigoso. Não é tão interessante. Ou como nós lemos na Parashá desta semana, porque nós falamos de Obabe como alguém fora de Israel, mas quando nós no capítulo seguinte, números 11, nós olhamos para dentro de Israel, ah não, isso aqui tá ruim, gente, isso aqui tá ruim, eu quero voltar para o Egito, lá a gente tinha peixe de graça, melões, pepinos, alhos, aqui é só esse pão, aqui é todo dia a mesma coisa, a dieta aqui é chata, não é muito interessante. E toda hora acontecem coisas, eu quero uma coisa mais calma, eu quero sossego. Eu preciso pensar na minha própria conveniência. Eu preciso pensar na minha própria segurança, no meu bem-estar, no que é mais legal para mim, o que é mais divertido eu fazer hoje. E andar com Paulo não é muito divertido, bom, pelo menos não no sentido de integridade física, né? Então Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. A conclusão é essa. Tendo amado o presente século, me abandonou. É claro que Paulo não está lidando com isso como se fosse uma ofensa pessoal, mas o me abandonou é abandonou o caminho. Me abandonou não é simplesmente a pessoa de Paulo. Não é uma questão apenas de amizade ou de relacionamentos, mas abandonou o caminho de Cristo, abandonou o caminho do Evangelho. Nesse sentido, talvez ele tenha ficado ali em Tessalônica, sei lá, de vez em quando, vai numa reunião, a hora que dá ele passa lá, dá uma passada, tudo bem. Talvez ele não tivesse apostatado de Cristo. Mas aquela coisa de seguir com Paulo. E olha que oportunidade que esse homem havia tido. Ele foi citado aqui como colaborador próximo de Paulo. Mas em dado momento ele abandona. Porque ele amou o presente século. Demas não é acusado de apostasia. Aqui ele não é acusado de apostasia. Ele é acusado de falta de disposição. Não é apostasia. Apostasia é fácil a gente perceber. Apostasia é fácil de diagnosticar. Apostasia, nós falamos, não, nós não somos apóstatas e não estamos sendo tentados à apostasia. E é provável que isso seja verdade, que não sejamos mesmo apóstatas. Mas quando se fala em falta de disposição, que é o caso de Demas, quando nós pensamos como o caminho de Deus às vezes se torna difícil, se torna complicado. A gente fala às vezes brincando, né? Quando vem alguém na sinagoga, aqui nesta sinagoga, a gente fala brincando, cuidado que esse negócio de judeu é complicado, né? Toma cuidado que isso aqui é perigoso, né? Melhor você ficar em casa, vai ver televisão, vai passear no shopping, você vai ficar bem. Agora, cuidado, você se envolve com isso aqui, de repente vai ter míssil caindo na sua cabeça, você vai ter que ir pro abrigo. Como é que faz? Vai passear na Disney, vai na Disney, lá não tem esses problemas. O caminho de Deus é o caminho do deserto. É muito bom, mas tem que ter disposição. E se Deus não dá disposição, mais cedo ou mais tarde a gente acaba revelando a nossa indisposição. Vejam de novo o caso de Demas. Tendo amado o presente século, me abandonou. O que é amar o presente século? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Uma pergunta sobre interpretação das Escrituras. Básica e simples. A quem João está escrevendo? Será que João está escrevendo a idólatras, infiéis, pessoas que negam a Cristo, ímpios? Ou será que João, estou falando da primeira epístola de João, capítulo 2, a quem João está escrevendo? João está escrevendo a crentes. E ele não está pensando que esses crentes vão, de um dia para o outro, fazer um bezerro de ouro. Não é esse o problema aqui. Ou que de um dia para o outro falar, quer saber, eu não acredito mais em Jesus. Não é esse o ponto aqui. O ponto são os amores rivais, conflitantes. Aquele adultério espiritual que às vezes é sutil. É aquele momento que você sabe que deveria ser de Deus. E você vai para algo do presente século. Para algo do mundo. A título de seja o que for, às vezes revestido de uma coisa muito boa, não porque é a família, porque eu estou fazendo bem, porque isso e aquilo, mas concretamente, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aqui João nos adverte a todos nós, não ameis o mundo, nem as coisas que... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é um teste. É um teste. Se para você o amor ao mundo é algo tão irresistível, é algo tão poderoso, é algo tão forte, João está dizendo, então o amor do Pai não está em você. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, cuidado, cuidado, porque o amor ao mundo aqui não é tão óbvio e tão evidente. Às vezes esse amor ao mundo é ao mundo disfarçado de piedade. É ao mundo que acontece que está entranhado no contexto religioso. Por isso é sutil, por isso é difícil. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O amor ao mundo, às vezes, tem um apelo mais imediatista, mais do agora, mais do hoje. O bem-estar, o entretenimento religioso de hoje. Mas João está dizendo, cuidado, não mesmo mundo. Ah, meu Deus, é sempre, invariavelmente, um desdobramento do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Simples. Tudo parece que é um desdobramento disso. É claro, às vezes a gente vai ter dificuldade em chamar esse amor ao presente século de outros deuses. Às vezes nós vamos achar que estamos fazendo algo muito correto, porque é a família, porque é uma atividade religiosa, mas no fundo, é amor ao presente século, amor ao mundo. Como separar? Como saber? Bom, vejam que até aqui nesse texto, se nós continuarmos lendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ver que não apenas Demas se afastou, mas Paulo ele continua dizendo no mesmo versículo, no versículo 10, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Então quem vê de fora fala, bom, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Damácia e Demas foi para a Tessalônica. Qual o problema? O problema nem sempre é o que se faz. O problema é a intenção do coração. Então, Crescente foi para a Galácia. Nenhum problema. Muito provavelmente o próprio Paulo havia designado Crescente. Você precisa ir lá ver as igrejas na Galácia. Muito provavelmente Paulo havia dito a Tito, vai para a Damácia. Mas a Demas não. Então, um vai para o lado fazer o que precisa ser feito. Outro vai para o outro lado fazer o que precisa ser feito. E outro vai para o outro lado. E quem vê não percebe às vezes a diferença, mas ele está indo porque ele amou o presente século. Ele está abandonando. Tecnicamente parece a mesma coisa, mas não é. Por isso há dificuldade, porque é uma questão do que vai dentro do nosso coração. Demas se afastou, Demas abandonou a Paulo porque amou o presente século, porque amou o mundo, amou a glória dos homens mais do que a glória de Deus, amou o mundo e o amor do mundo é conflitante, é rival com o amor a Deus. Eu não posso seguir com vocês, eu vou para minha casa, eu vou cuidar dos meus interesses, eu vou fazer as minhas coisas. O próprio Jesus, você vai encontrar parábolas em que o próprio Jesus ele tem que lidar com essas questões. Era uma vez um rei que estava oferecendo um banquete, foi chamar as pessoas e um disse, olha, eu não posso, hoje não dá, sabe, eu tenho um compromisso, mas fico feliz por ser convidado, mas hoje não dá para mim, sabe, desculpa. Ah, hoje eu também não posso, vem outro, não posso, então aquele rei, ele manda chamar pessoas nas encruzilhadas, vai, sai por aí, vai chamar qualquer um. Mas aqueles que foram chamados como seus colaboradores primariamente, em algum momento eles falam, não, eu não posso. E por que não posso? Às vezes pode ser uma causa justa, uma razão concreta, mas... Irmãos, no mínimo, convém examinarmos o nosso coração, examinarmos as nossas intenções. Pode ser que você seja como Crescente, que se afasta porque foi para a Galácia fazer algo que o próprio Paulo pediu. Pode ser que você seja como Tito, que foi para a Damácia, debaixo do comando do próprio Paulo, muito provavelmente o mesmo Paulo havia designado essas pessoas para irem a tais e tais lugares. Mas pode ser que nós, às vezes, sejamos como Demas, que nos afastamos porque a coisa está ficando pesada, porque a coisa está ficando difícil e porque a nossa conveniência, o amor ao presente século, o amor ao mundo, acaba nos levando por um caminho que é, em relação ao caminho de Deus, nada mais, nada menos do que um desvio. Somente Lucas está comigo. Com todos os colaboradores que Paulo tinha naquele momento, somente Lucas, o médico, o evangelista, Evangelho de Lucas, o escritor também do livro de Atos, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-mo, e traze-o, porque me é útil para o ministério. De novo, né? Se você lê isso de forma superficial, você vai concordar com o ignorante, vai dizer, por que isso está na Bíblia? O que me importa? O que tem a ver que Paulo falou? Ah, traze Marcos! Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Tá bom, mas onde que isso aqui é Bíblia? Eu vou te mostrar onde que isso aqui é Bíblia. Atos. Não é só porque está escrito aqui, nessa segunda epístola de Paulo, mas dá uma olhada em Atos capítulo 15. Esse versículo que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, ele não fala só sobre Paulo pedindo a Timóteo, traze comigo Marcos e traze-o porque a minha é útil para o ministério, mas esse versículo ele fala sobre perdão, ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre crentes que em seus relacionamentos pessoais, às vezes isso acontece conosco, às vezes nós nos afastamos, às vezes nós até rompemos. Mas ali lá na frente, o Espírito Santo de Deus nos junta de novo. Olha que texto lindo. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passa. Paulo e Barnabé haviam anunciado a palavra do Senhor em vários locais e agora Paulo está dizendo a Barnabé, vamos voltar e vamos visitar, vamos passar de novo e ver como estão esses irmãos aos quais nós anunciamos a palavra. Vamos visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Dá uma segunda rodada ali. Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. E Paulo... Paulo não é Deus. Paulo é só um homem. Um homem usado por Deus. Mas é só um homem. E olha o que ele faz aqui. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não é Paulo pré-conversão, não, tá? É Paulo já convertido, já apóstolo, já fazendo a obra de Deus, já andando com Cristo. Ele fala, eu não levo esse cara de jeito nenhum. Eu não acho justo levar esse cara. Ele se afastou. Não foi conosco, não nos acompanhou. Eu não quero levar ele. E aquilo poderia ter sido um desacordo momentâneo. Mas olha só. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença entre Paulo e Barnabé. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Eu pego Silas e vou para um lado, você pega esse Marcos aí e vai para o outro lado. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vejam como são as coisas. Ambos fazendo a obra de Deus. Isso está na Bíblia, não é fofoca do Instagram que eu vi ontem, não. É Atos 15. Isso nos faz pensar sobre nós mesmos. Homens de Deus, dos quais nós não somos dignos de desatar as sandálias, os nós das sandálias. Paulo, Barnabé, nós não somos Paulo, não somos Barnabé, são muito superiores a nós. Mas ainda são homens. E ainda como homens, briguinhas, questões. Eu não levo esse Marcos aí, não acho justo. Aquele senso de justiça, né, que a gente às vezes tem. Eu não levo esse Marcos aí. Então tá, então a gente vai discutir, a gente não chegou num acordo, então cada um vai pro seu lado. E todos fazendo obra de Deus, só que brigadinhos entre si. De novo, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. É primo de Barnabé, aquele cara lá de Atos 15. E olha o que ele diz aos Colossenses. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Aquele que Paulo havia dito a Barnabé, eu não levo esse cara de jeito nenhum. E se você fizer muita questão, você também não vai comigo. E é o que aconteceu em Atos 15. De repente, Paulo diz, acolhei-o. Em Colossenses 4, e de novo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, toma contigo Marcos e traze-me, porque me é útil para o ministério. Aquele que eu não queria levar, aquele que eu não queria andar junto com ele, agora eu reconheço, traz ele para cá, porque ele me é útil ao ministério. Às vezes a proximidade da morte é um bom conselheiro. Nos faz pensar bem as coisas. Às vezes o sofrimento, às vezes a privação de fiéis colaboradores nos faz pensar e repensar as coisas. Traz Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Aquele que eu julgava um peso inútil, agora eu reconheço. Ele me é útil ao ministério. Vocês percebem a dinâmica? Tudo caminha para a união no corpo de Cristo. Versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, que é onde o Timóteo estava. É como se Paulo dissesse a Timóteo, você pode ver que eu mandei Tíquico ficar ali para dar conta do ministério. Você vem, você pode vir, Timóteo. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Nos versículos seguintes, que nós ainda vamos estudar nas próximas semanas, Paulo diz que o inverno está se aproximando. Então é possível que essa capa seja efetivamente uma capa de frio, uma capa para atravessar o inverno. Lembrando que Paulo estava preso, em prisão domiciliar, mas ainda assim preso. Traz a capa. É bastante humanidade aqui, né? A gente, às vezes, no ministério fica querendo passar uma imagem, né, de infalibilidade, de perfeição, de estar acima de questões. Não, eu não sinto fome, não sinto frio, não sinto dor. Você sente tudo isso e coisa pior ainda. Traz a capa, vai ter frio. Eu vou ficar com frio, traz a capa. Deixei na casa de Carpo, talvez tenha até esquecido, não sei. Traz a capa. Isso nos faz olhar as pessoas com humanidade, com uma certa ternura. A gente pensa no apóstolo Paulo, sempre como alguém cheio do Espírito de Deus, proferindo a palavra de Deus. Isso é fato, é verdade, mas dificilmente a gente pensa em Paulo como alguém que estava com frio, não tinha uma capa para se cobrir. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Se eu falar hoje aqui, já acabou o Shabbat, eu posso falar, irmãos, vamos levantar uma oferta aqui para o apóstolo Paulo, porque ele está preso e ele está passando frio e precisa uma capa para o apóstolo Paulo. Eu acho que ia chover milhões de dólares aqui para dar para o apóstolo Paulo. Não, talvez nós, porque a gente não tem, né? Mas de um lugar que tivesse, né? É óbvio que todo mundo ia querer ajudá-lo. Mas naquela circunstância, naquela situação, ele não tinha ninguém para lhe dar uma capa. Não é que não houvessem capas ali, mas ele precisa pedir uma capa. O grande apóstolo Paulo estava com uma carência de uma capa. Isso nos faz pensar sobre os outros, né? Às vezes pessoas que nós achamos que não precisa de nada, que está tudo bem. Bem como os livros especialmente os pergaminhos. Talvez esses pergaminhos, especialmente a que Paulo se refere, fossem livros do Tanakh mesmo, rolos do Tanakh, ou livros em geral. Traz também os livros. Porque ainda que esses pergaminhos fossem escritura sagrada, ele se refere aos livros de forma mais ampla. Então, aqui fica evidente que Paulo era um leitor assíduo. Eu acho estranho crente que não lê. Não leio só a Bíblia, não leio mais nada. Pode parecer espiritual, pode parecer piedoso, pode parecer bonitinho, mas é um erro. O crente deveria ler e ler bastante, não negligenciando a leitura da palavra, mas ler, buscar livros. Vejam que Paulo, ele já tinha uma certa idade, já tinha muita experiência, já andava com Deus. Se você pensa, Paulo, para que você quer ler? O que falta você? Você aprendeu o quê? O que você já não sabe? O que Deus já não te mostrou? Qual é? O que você está buscando? Você não precisa mais ler nada, você só escreve e a gente vai ler você. Sim, de fato. Mas ele queria ler. Veja, atividade intelectual sempre presente, né? Não preguiça, não negligência. Traze-me os livros, especialmente os pergaminhos. Algumas pessoas abandonam, outras continuam. E Obed? O que aconteceu com Obed? Você sabe o que aconteceu com Obed? Eu não vou andar com vocês, Moisés, eu vou para a minha terra, para a minha parentela. Acho que Moisés deve ter continuado ali, a Torá não fala, mas provavelmente Moisés falou, relaxa, Obed, vem cá, vamos conversar mais um pouquinho. Né? E aí, eu não sei, é difícil afirmar, porque a palavra não tem nenhum texto explícito dizendo, mas tem textos que, por inferência, nós sabemos que Obed não se afastou. Ele não se afastou, ele continuou. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, os descendentes, não sei se diretamente de Obed, mas com certeza os descendentes de Jetro, de Reuel, e provavelmente também os de Obed, como filho de Jetro, Reuel, estão aqui em Juízes, capítulo 1. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, junto com os filhos de Judá, junto com os israelitas, ou mais especificamente, junto com os judeus, os de Judá, da cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad, foram e habitaram com esse povo. Você sabe quem resolveu a guerra? Lá em Juízes, capítulo 4, você vai ver uma guerra na qual participam a juíza, Débora e Baraque contra Císera e o seu exército. Você sabe quem matou Císera? Você não sabe? Juízes capítulo 4, depois você olha lá. Quem matou Císera foi uma mulher. Enfiou uma estaca na fronte dele. Isso é Bíblia, tá? Não é cultura gospel. Isso é Bíblia. De verdade? Ah, não, tá amarrado. Eu não faria isso. Não sei se você não faria isso. Os nossos estão indo para os abrigos e estão nos F-35 lá sobrevoando a Pérsia. Mas talvez você não fizesse isso, não sei, ou talvez você fizesse. O fato é que quem matou Císera, quem resolveu a guerra, digamos assim, foi uma mulher chamada Jael, que era esposa de Eber. Sabe quem era Eber? Eber, o Queneu. Filho dos filhos, não sei quantas gerações, talvez não tantas, de Reuel, de Jetro, talvez de Obed. Sabe, irmãos, quando nós tomamos a decisão de andar juntos, de verdade, coisas acontecem. Inematov manaim, shevetachim, itkadal vitkadash, shmeraba, belma divrachirute, viamblich malchute, viatzmach purkane, vikarev yeshua meshechai. Vechayachonu, viamechonu, vchayedichol vitzrael, bagalav, vizman kariv, vimru, amen. Yehe shmeraba, mevarach lalam, lalmei almaya, itbarach, vishtabach, vitpar, vitromam, vitnase, vitadar, vitalev, vitalal, shmei dekutsha, brichu, leilam in kol birchata, vishirata, tushbechata, venechmata, damiran belma, vimru, amen.